Nilra Demarque acredita que flexibilização das leis trabalhistas gera mais empregos do que redução de jornada.
E Jorge Anaia adverte que controle eletrônico de ponto pode gerar conflitos entre empregados e empregadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As empresas terão mais 90 dias para instalar equipamentos de ponto eletrônico para emissão de comprovante dos horários de entrada e saída dos trabalhadores.
A decisão foi anunciada nesta semana após reunião do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi, com dirigentes de 7 centrais sindicais. No Senado, a portaria foi criticada pelo senador Jorge Anaia, como informa a repórter Nara Ferreira.
O ministro Carlos Luppi disse que a intenção da portaria é dar ao trabalhador o poder de conferir seu horário de trabalho, condição que o empregador já tem. Mas os sindicalistas argumentaram que há necessidade de acordos específicos com as empresas para que a emissão do comprovante não enfraqueça o poder de negociação dos trabalhadores. O senador Jorge Yanai, do Democratas de Mato Grosso, se manifestou contrário à portaria do Ministério do Trabalho, que torna obrigatório o registro eletrônico de ponto em empresas com mais de 10 funcionários. Yanai lembrou que a medida vem sendo combatida tanto por entidades empresariais quanto por sindicalistas.
A polêmica medida do Ministério do Trabalho, em que pese as boas intenções daquela pasta, tem sido repudiada por numerosas entidades de classe empresarial e até mesmo por entidades sindicalistas que veem nesse controle um gasto desnecessário e um excesso burocrático capazes de comprometer até mesmo a produtividade de determinados setores.
O ministro esclareceu, porém, que as empresas não são obrigadas a usar o ponto eletrônico, independentemente da quantidade de trabalhadores que tenham. Apenas as empresas que já usam este equipamento terão que fazer a mudança. Carlos Luppi informou ainda que as empresas também poderão optar pelo uso do ponto manual ou mecânico.
Já a senadora Nilra Demarque, do PSDB de Santa Catarina, disse que é contra a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.
Ela afirmou que a suposta geração de emprego que pode surgir com a redução da jornada depende muito mais de outros fatores, como a situação da economia, o consumo, os investimentos, a capacitação da mão de obra e até questões ambientais.
Nilra Demarque lembrou ainda que a experiência internacional comprova que não é automática a geração de novos postos de trabalho ao se reduzir a jornada.
Para a senadora, a flexibilização das leis trabalhistas é muito mais vantajosa para empregadores e empregados e mais eficiente do que a interferência do poder público nas relações de emprego.
O fato, senhoras e senhores senadores, é que a livre negociação dos contratos de trabalho é o caminho possível e sustentável para a redução da jornada de trabalho, quando for o caso. Esse instrumento é flexível bastante para ajustar interesses de ambas as partes, tanto em situação de crise como em momentos de bonança, e legitimamente formados por ambas as partes. Um país democrático trata-se dos sindicatos de quem emprega e dos sindicatos de quem é empregado.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, espera que a nova lei, que dificulta a utilização de recursos, acelere o julgamento de ações na Justiça do Trabalho.
Na prática, a lei funciona assim. A parte insatisfeita com a decisão de um juiz em não aceitar o seu recurso pode ainda usar outro meio, o chamado agravo de instrumento, para que a primeira decisão seja revista.
Só que a partir de agora, com a nova lei, para entrar com agravo de instrumento, a parte insatisfeita, que já pagou uma espécie de taxa no primeiro recurso, deve depositar 50% do valor pago inicialmente.
Paulo Paim acredita que a nova lei beneficiará não somente os trabalhadores, mas também as empresas, e explica por quê.
Quanto menos elas recorrerem, até para elas é melhor, porque elas pagarão aquilo que devem e não tem que estar com dinheiro depositado de forma antecipada. Quando você estimula praticamente a uma multa para aqueles que recorrerem, que estão apenas protelando uma decisão, eles vão ver que compensa mais negociar um acordo, por isso que vai desafogar a justiça.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, advertiu para a necessidade de formar as futuras gerações e garantir condições para que o país continue crescendo.
Segundo o senador, é preciso investimentos em educação e inovação, além de incentivos para que os jovens decidam pelas carreiras tecnológicas ou de engenharia.
Collor citou estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que indica que o país vai precisar formar, até 2015, cerca de 250 mil engenheiros para atender a um crescimento médio de 5% ao ano.
A Confederação Nacional da Indústria traz em sua agenda de 2010 uma extensa e precisa análise da questão do desenvolvimento do país, sob o foco da produtividade e inovação. Sobre os títulos, a qualidade da educação é a chave para a produtividade e a produtividade depende da inovação, a CNI conclui o seu texto da seguinte forma: a falta de recursos humanos qualificados dificulta o aumento da produção e da produtividade e a própria competitividade do país.
Já o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, disse que os candidatos à presidência da República têm defendido prioridade à educação, mas não apresentam propostas de uma política estratégica a longo prazo para o setor.
Assir Gurgaz acredita que o Senado pode ajudar nessa tarefa, criando uma comissão para propor um novo modelo de educação para o país, que incorpore, inclusive, experiências educacionais bem-sucedidas no Brasil e no exterior.
Precisamos de uma comissão ampla, de representatividade nacional, formada por educadores, pais, estudantes, gestores de secretarias em níveis municipal, estadual e federal. Dessa forma, estaremos dando um passo para o reconhecimento dos trabalhos positivos feitos no Brasil, valorizando nossos profissionais e estimulando o setor inteiro rumo a um novo tempo para a educação brasileira.
Representantes do Parlamento do Mercosul debateram em Fortaleza o desenvolvimento das regiões semiáridas do continente sul-americano.
O senador Inácio Arruda ouviu de cientistas que já existe tecnologia para garantir o aumento da produção sem degradar o meio ambiente. A reportagem é de Adriano Faria.
Como conciliar o desenvolvimento econômico das regiões semiáridas da América do Sul com a preservação ambiental? A questão foi discutida por integrantes do Parlamento do Mercosul na Conferência Internacional sobre o Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, em Fortaleza. A presença do Parlasul na conferência foi sugerida pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Ele disse que os parlamentares do Mercosul defenderam a implantação de políticas de desenvolvimento em regiões como o semiárido do Nordeste brasileiro, a Patagônia na Argentina e o deserto do Atacama no Chile. Segundo Inácio Arruda, faltam políticas públicas, mas a tecnologia para o desenvolvimento sustentável já existe.
Qual o grau de participação de cientistas, de governo e de trabalhadores, produtores, numa ação conjunta para, ao mesmo tempo que você garante a produção e até amplia a produção, diminui a degradação? Então, os cientistas são nomes em dizer que hoje nós temos sim tecnologia para produzir sem degradar.
Já o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, espera que a segunda Conferência Mundial do Semiárido ajude a concretizar avanços na preservação ambiental.
O senador sugeriu que o documento final da conferência, a Carta de Fortaleza, a ser divulgada amanhã, inclua a necessidade de crianças e jovens aprenderem na escola como tratar a natureza e preservar o meio ambiente.
Creio que é imperioso que as novas gerações aprendam que o processo educacional no nosso país e no mundo inteiro incorpore matérias, currículos que tratem com objetividade dessas questões. Com muita clareza, noções de civilidade, noções de como devemos nos comportar em face da natureza, que, em última instância, é a vida.
Foi lançada hoje a campanha educativa do Senado Federal pelo voto consciente.
Com o mote "O seu voto faz o Congresso Nacional", a campanha, feita integralmente por servidores do Senado, pretende mostrar ao eleitor a importância da escolha dos legisladores. O repórter Rogério de La Fuente traz as informações.
Planejada de forma a ser didática, a campanha "O seu voto faz o Congresso Nacional" tem peças de televisão, rádio, impressos e também um site na internet. Como você pode verificar no trecho a seguir, as peças fazem uma ligação entre a escolha dos senadores e deputados e a escalação de um time de futebol.
Na vida, as escolhas são fundamentais. Quando você vota para eleger deputados e senadores, escolhe quem faz as regras do jogo, as leis que guiam a sua vida.
A campanha será veiculada nas mídias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e também em outras rádios e TVs públicas. A secretária-geral da Mesa do Senado, Cláudia Lira, louvou a iniciativa.
É importantíssimo que nós todos tenhamos essa consciência de que nós escolhemos aqueles que vão resolver as nossas necessidades.
O diretor de jornalismo da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Davi Emerick, explicou que a campanha pretende aproximar o Congresso Nacional do cidadão.
Nós vamos mostrar o que o Senado fez. É o que o Senado fez, o que o Senado aprovou, o que o Senado mudou e o país que o Senado vem construindo. Não é de 10 anos para cá, de 20. Já há quase 2 séculos que o Senado vem fazendo isso. Então esse é o Senado que a sociedade brasileira precisa conhecer.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.